Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, um momento aqui na Som Maior, que a gente fala de negócios, fala das empresas, fala das pessoas que estão à frente das empresas da nossa região sul de Santa Catarina. Os nossos convidados hoje já estiveram aqui no programa Empreendedores, quando nós apresentávamos este programa lá atrás, 2 anos atrás, talvez mais de 2 anos. Mas hoje, né, muita coisa já passou, o mercado está diferente e a gente trouxe de novo a Letícia Boff Sé e o Alexander Sé, que são franqueados do IASG aqui em Criciúma. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Empreendedores, Alex e Letícia.
Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Andressa, pelo convite. É um prazer participar desse momento contigo.
Bom dia, Andressa. Bom dia, ouvintes. E eu acho que faz uns 7 anos que a gente esteve aqui. Obrigado pelo reconvite de novo, né? Um prazer.
Será que faz tudo isso? 7 anos?
Quase, porque a gente já está...
Acredito que faz, porque nós ainda não tínhamos a unidade nova. E desde que a gente reformou a escola, já tem 6 anos, né?
Então, nossa, bastante mais. Tempo, o tempo voa mesmo. É. Então, nesses 7 anos, muita coisa aconteceu nessa escola, né? Muitas novidades vieram. Mas vamos começar um pouquinho, só para lembrar o nosso ouvinte, né? E quem também não acompanhou naquela época, como é que foi a chegada de vocês ao IASG, né? Eu lembro que o IASG já é uma escola, talvez tenha sido a primeira franquia de escola de inglês aqui em Criciúma, se não foi a primeira, foi uma das primeiras, ainda com a dona Neuza Simon. Isso. Muito tempo atrás. E aí, como é que foi a chegada da Letícia e do Alexander à franquia do IASG em Criciúma?
A escola está aqui em Criciúma há 47 anos e foi realmente a primeira escola de inglês na cidade. E nós estamos na gestão da escola há 16 anos, né? Então, ficou por um bom tempo com a dona Neuza. E aí, depois, nós assumimos em janeiro de 2002 até hoje, né?
Como é que é a relação de vocês? Por que vocês vieram a ser franqueados de uma escola de inglês? Vocês já tinham essa experiência em outra cidade, em outro negócio de inglês ou não? É a primeira experiência?
Eu sou da área da educação, né? A minha formação é letras, português e inglês. E eu já era professora de inglês antes de conhecer o Alex. E já trabalhava no IASG como professora. E depois que a gente foi morar em Passo Fundo, continuei como professora do IASG lá também. Também trabalhava na universidade. Sempre na área de língua estrangeira, né? Ou de literatura ou de ensino de idioma. E o Alex é administrador, né? E aí surgiu a oportunidade de vir para Criciúma.
Já a oportunidade de vir para Criciúma com o franqueado do IASG.
Isso. Foi muito interessante, né? Que a Letícia veio da área da educação e especificamente também do IASG. E no momento surgiu uma oportunidade, a gente, recém-casados, de enfrentar, ter uma oportunidade diferente. E foi quando a gente identificou uma oportunidade, que a gente ficou sabendo que a unidade aqui estava possivelmente para transferência, para continuidade da gestão. A dona Neuza não queria mais continuar com a operação. E eu não conhecia, né, o segmento, a gente foi estudar, fomos conhecer. E achamos muito interessante o segmento e a marca em si, do que proporcionava, né, o vínculo, a estrutura do franqueador para com os franqueados. Aí nos motivou, a gente entendeu que era uma oportunidade bem interessante. E aí fizemos o caminho de volta. Ela foi a Passo Fundo e um ano depois nós estávamos perto de Arananguá de novo, que é a cidade natal dela. E estávamos aqui em Criciúma, né? Graças a Deus, 16 anos, muito satisfeitos.
Letícia, primeiro foste professora, né?
Isso.
E aí depois virou franqueada.
Isso.
Que tipo de mudança teve na questão de visão do negócio? Porque quando a gente está na visão de funcionário, a gente tem um olhar, né? Quando a gente passa para administrar, a gente tem outro olhar. Que tipo de mudança de olhar, né, que teve a Letícia quando passou de professora a administradora da franquia?
Muda toda a perspectiva, né? Na verdade, eu era professora e aí quando eu vim para cá, né, como proprietária, mas por um bom tempo eu trabalhei só na parte da gestão pedagógica da escola, né? Uhum. E o Alex nessa visão do negócio, do mercado. Mas aí muda, tu cria, tu dá o formato, tu pinta com a tua cor o teu negócio, né? Tu dá o teu tom, né? Então, eu nunca acreditava, assim, em cursinho de inglês, né? Uhum. Mas enquanto eu era professora, eu tinha, né, que trabalhar e aceitar as normas que eram colocadas, né? Mas uma das primeiras coisas que eu pude ter a liberdade de fazer é que o IASIG fosse uma escola de inglês e não um cursinho de inglês, né? Uhum. Então, para dar aula no IASIG, tem que ser educador, né? Falar inglês e dar aula de inglês não é ser professor, não é ser educador. Então, essa é a minha grande satisfação em ter podido mudar a perspectiva do negócio em relação à educação mesmo, né? Então, lá a gente tem de 3 anos a 73 anos. Não, 78. A gente tem uma aluna de 78 anos e os nossos menores têm 3 anos. E a gente trabalha com eles questões de cidadania, valores, avalia, tá? Alunos com necessidades especiais. Então, poder levar para o mercado o conceito de educação foi o melhor mérito que eu pude conquistar na gestão da escola.
E qual é a liberdade que vocês têm enquanto franqueados de pintar com a cor de vocês, né? De colocar o toque de vocês nessa gestão, nessa parte pedagógica, né? O que vem encaixotado, né, da franquia, e o que que vocês podem ali moldar com o toque de vocês?
Nossa, essa pergunta me fez ver assim como foi um casamento perfeito, o IASIG e eu. Tanto que quando surgiu a oportunidade de vir para o IASIG, o Alex, curioso, né, naturalmente curioso como administrador, empreendedor, ele pesquisou outras marcas, né? Uhum. Ele disse que existem outras oportunidades. Eu falei, ou é o IASIG ou eu não vou para outra marca. Essa foi a minha condição, né? Porque o IASIG é uma franquia vanguardista. Uhum. Muito, assim, de muita vanguarda, de muito inovador, com muito estudo, sabe? A profundidade que os nossos professores têm nas reuniões pedagógicas mensais e nos seminários nacionais não são em qualquer lugar que tu consegue encontrar, sabe? Então, a gente tem essa liberdade. O franqueador, ele já traz essa liberdade, né? Ele traz o vanguardismo e ele faz com que o professor estude, né? O professor, ele é um sujeito de estudo do processo. Então, o meu sonho da educação veio muito ao encontro do que o IASIG já faz, né? Então, não precisa mudar, não vem nada engessado, assim, nessa parte pedagógica. Muito pelo contrário. O professor é instigado a criar e tem a liberdade, dentro da proposta metodológica, né? A gente tem ali as linhas de atuação, de fazer o que na sala de aula é mais adequado para o resultado do seu aluno, né?
Qual é o carro-chefe, entre todas as possibilidades que tem lá dentro, né? De 3 anos a 78. Então, tem várias fases. Qual é o carro-chefe? Qual é o perfil mais presente dentro do IASIG?
Na verdade, uma vez a gente olhava assim, achava que a escola tinha adolescente ou criança, e de uns anos para cá a gente começou a ver muito em números, assim, né? Quanto por cento da nossa escola é criança, é adolescente, é adulto, uhum. Já que a gente tem um leque bem abrangente, né? Mas a gente consegue manter assim, ó, 50%, 50%. É impressionante, assim, quando dá a variação é 49%, 51%. Até nas reuniões, assim, com outros franqueados, às vezes a gente ri junto, assim, porque é muito balanceado o nosso público de 3 a 12 anos e acima de 12 anos, que é o que a gente trabalha de infantil e de pré-adolescentes e jovens adultos, né?
Mas isso é uma característica do próprio IASG, da marca, ou da escola de Criciúma?
Da nossa escola, assim, porque uhum. Tem escola aqui em Santa Catarina mesmo, né? Em Florianópolis a gente tem escolas que são muito perfil adulto, né? Tem escolas que são muito perfil de criança. Nordeste também muda bastante. São Paulo, muito adulto, né? Então é a característica da nossa cidade mesmo, um pouco do que a gente conseguiu plantar, né?
Ter esse equilíbrio, né, de público, né, adulto e adolescente e criança, é desafiador, porque tu tens que preparar esses professores para atender todo. Não pode focar, não, vamos focar só no adolescente, porque aqui o nosso perfil é adolescente. Não, vamos focar no adulto, porque isso acaba sendo desafiador nessa parte pedagógica e até mesmo na gestão.
É muito desafiador.
É bem desafiador. Em toda a gestão, né, da escola, tanto no âmbito pedagógico como no da gestão mesmo. Porque tem que se repensar e tem que se ter uma estrutura tanto a nível pedagógico, de preparação, de professores com perfil, e bem como também na estrutura física da escola. Porque hoje, para atender crianças de 3 a 4, 5 anos, tem que se ter uma estrutura física adequada para as crianças, né? E também, por conseguinte, também a própria comunicação da escola, né? E o entendimento de atender esses públicos, né? Então, realmente, é um desafio, né? É um desafio cada dia de entender, porque até com como a gente começasse aqui o bate-papo, estava me lembrando, há 16 anos atrás, e passa muito rápido, e o movimento é muito rápido, a gente tem que estar muito atento, né? Então, eu estava até me lembrando, a gente discute muito isso, tá, na escola. Há 10 anos atrás, a gente não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, né? Então, a forma de comunicação hoje na escola entre nós mesmos, colaboradores, e principalmente com alunos e pais, e com o mercado em si, é completo, assim, completamente diferente daquele tempo atrás. Aí, realmente, voltando ali, o desafio é muito intenso entender esses públicos, né, que estão sempre juntos, né, próximos dentro da escola, né? Mas é muito, muito interessante, muito gostoso.
Mas atendendo a esse público tão diversificado, né? Criança, adolescente, adulto, né? Jovem, adulto. Acaba acontecendo de atender a família de tal, a criança pequenininho, o pai, a mãe, o irmão, o adolescente, acaba acontecendo isso ou não? Assim, são públicos de idades diferentes e também de núcleos familiares diferentes.
Tu diz de a família estudar junto.
Não na mesma sala, sabe? Mas assim, de
sim,
tudo.
Nossa, tem muito, a gente tem muito. E é muito gratificante, assim, né? Às vezes vem o pai e traz o filho, vem o filho e traz os pais, aí vem o filho, depois vem o irmão e vem o primo. E é muito gratificante a gente ver um resultado, a gente ver um retorno do relacionamento que a gente cria com o aluno, né? Então, tu tens o relacionamento, o aluno é satisfeito com o resultado dele. E quando a gente vê, tá lá, né? Pai, mãe. A gente tem exemplo. Pai, mãe, mais de um filho, que são nossos alunos, né? E aí, todo o trabalho que se faz paralelo a isso, o momento da tarefa em casa acaba sendo um momento familiar também, porque todos compartilham aquilo ali, né? Os planos, né? Eu já tive pais alunos, que os filhos viraram alunos, e aí foram nossos alunos de intercâmbio, e aí vem o irmão mais novo e faz todo aquele processo de novo. Então, é esse desafio de ter a família junto é bastante enriquecedor para a escola, para o professor e para a família, né?
É uma característica da marca, né? O IASE proporciona isso, né, Andresa? Que a Letícia comentou, o mote do formar cidadão do mundo proporciona essa interação muito com o pai, né? E a gente até, quando a gente assumiu a gestão da escola 16 anos atrás, no trabalho da dona Neuza, isso já vinha sendo construído. Foi uma coisa assim que me impactou muito. Era, quando a gente assumiu, era o filho que estava conosco, mas o pai já tinha estudado, o avô já tinha estudado na escola, assim, sabe? Então, uma coisa assim muito interessante, que a marca tem uma fidelização e tem uma preocupação de manter e de criar esse vínculo com a família, né?
Hoje a gente recebe pais. Eu sou da época da dona Neuza, eu sou da época do Jep.
Eu sou da época da dona Neuza.
Foi um programa que fez um super sucesso, assim, desse, olha aqui. Ó, e é a referência, na verdade, o IASE já é a referência, né?
Eu sou da época da dona Neuza, quando o IASE já era... Vou entregar a idade.
No Central Park. Eu fiz meu treinamento ali de professora ali.
Sou da época da dona Neuza, naquela casa ali. Depois eu estudei ali no IASE com vocês já. Mas da dona Neuza era lá.
Isso foi até um dos pontos que, quando a Letícia comentou que ela... Se era para mudar de cidade e ter um outro, né, o ritmo, assumir um negócio próprio, que ela não abria a mão de trabalhar, de ter a marca IASE, depois fui entender o porquê. Né? Depois de estar lá dentro, de entender não só como negócio, né, de business, mas como um negócio, assim, realmente tudo que impacta por trás, foi realmente entender essa projeção que o IASE tem com as famílias e com a comunidade.
Na verdade,
né?
É a dimensão do que o IASE cria, né? Eu fui convidada há 2 meses pela sede nacional para fazer a revisão de um material que está sendo lançado a partir do ano que vem, né? Então, tem as escritoras e eu faço toda a revisão do que elas produzem, né? Então, toda semana elas me mandam uma unidade, 2 unidades para eu revisar e para fazer considerações. É um trabalho interativo bastante rico. E às vezes eu reviso as unidades e eu me emociono assim, gente, como eles conseguem ser tão vanguardistas, pensar tanto lá na frente, trazer tanta coisa rica para o nosso aluno discutir em sala de aula, né? Uhum. Questão de responsabilidade social, de sustentabilidade, de amadurecimento, assim, gente, isso é rico demais. Às vezes, né, a própria escola não proporciona uma discussão com tanta profundidade que os nossos adolescentes vão ter a partir do ano que vem. Então, não tem como não me apaixonar e não colocar a condição, né? Eu só vou se for para ser na marca do IASI.
E essa, quando a gente trata de adolescentes e de crianças, a permanência deles no, na escola, no, num curso de inglês, a não ser que tenha alguma, sei lá, algum trauma muito grande ali no processo, mas é muito mais fácil porque os pais bancam, né? Os pais dizem, ó, tem que ir, vai, né? Já o adulto, né, quando parte para o jovem e para o adulto, e eu tiro por mim, que fui e voltei para escolas de inglês, de idiomas, né, várias vezes, essa desistência é mais frequente. Como é que é desafiador manter os alunos, fazer com que esses alunos concluam o curso, mantê-los dentro da escola? O que implica nesse processo? Por que desistem com mais frequência?
É mais desafiador, sim, manter o aluno adulto, porque ele começa a fazer uma lista de prioridade da prioridade, né? Então, enquanto o mercado de trabalho não for uma condição para que ele permaneça na escola de inglês, tudo vai ser um motivo, né? Ah, o Criciúma vai jogar toda terça-feira esse ano, meu horário na terça já não vai dar mais. Coisas assim que às vezes a gente... Pô, mas isso não é um motivo, né? Mas qualquer coisa, né, faz com que o aluno adulto interrompa. Já a criança e o adolescente é bem isso aí. O pai faz levar até o final e quanto mais cedo começa, melhor é o resultado. E vai falar fluentemente mais cedo, né? Por outro lado, a gente também tem alunos adultos lá que chegam, adultos mesmo, já com anos de mercado de trabalho. Ou eu aprendo porque a minha empresa me deu prazo. Uhum. Né? E aí esse aluno também tem que aprender sob pressão, com toda a pressão do dia a dia, com todas as questões particulares, né? E aí, às vezes, esse aluno também não é um aluno que consegue permanecer, porque viaja muito a trabalho. E esse é um grande desafio, realmente, manter o aluno adulto nessa vida de gente grande e louca que se tem hoje em dia, né?
E seria o maior desafio no processo de vocês, na gestão? Eu vou chamar um intervalo rápido, que o Pimpas já está me dando sinal, e a gente volta em seguida para continuar esse papo. Enquanto isso, a Letícia Boff Sé e o Alexander Sé pensam na resposta. Se este é o maior desafio, é manter os adultos ali estudando inglês ou outro idioma, se é o maior desafio da franquia IASG. A gente volta já.